A Justiça de São Paulo decidiu manter a sentença que ordena os pais de um jovem a pagarem R$15 mil para a ex-namorada do filho. O motivo da indenização foi o fato de que o jovem compartilhou fotos íntimas da ex-namorada através da internet depois que o relacionamento acabou. O rapaz foi condenado pelo ato infracional conforme prevê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso está em segredo de justiça, mas foi publicado pelo Jornal Extra. A partir de agora, a gente conversa sobre a responsabilidade dos pais, pela conduta de menores de idade, sobre a necessidade também de educar para o uso de tecnologia e sobre outras questões. Quem nos ajuda é o Dr. Carlos Nicodemos, ele que é advogado, professor universitário, é criançólogo, é especialista em direitos humanos e também em direito penal. Dr. Carlos Nicodemos, muito bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta em 2020, contribuindo com esse debate bem importante para a agenda nacional.
Opa, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2020. Você que já tem um longo histórico de contribuições aqui para o nosso público, para a gente também na rádio. Doutor Nicodemos, eu acho que é importante a gente esclarecer com relação à responsabilidade, né, dos pais ou dos responsáveis como um todo, com perdão da repetição do termo do mesmo radical. Quer dizer, os responsáveis, eles podem, de alguma forma, ter que responder nos casos administrativos, porque nos casos criminais essa não é uma possibilidade, não é isso, doutor Nicodemos?
Muito bem, Dila, vamos pontuar então a questão. Primeiro, dizer que esse ano, o ano de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, né? E é importante a gente reafirmar essa lei como uma lei que estabelece os parâmetros de proteção e responsabilização do adolescente. Sim. Como muito bem você pontuou, o fato em si, ou seja, propagar, né, imagens nudes, como nós conhecemos, de terceiros na internet, isso caracteriza crime. E à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é um ato infracional. É um ato análogo ao crime que foi estabelecido pela Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 218 do Código Penal. Então, a responsabilidade aí, objetivamente falando, é do adolescente. Ele responderá por um ato infracional, pelo ato infracional análogo ao crime do artigo 218, e poderá sofrer uma sanção que pode ser desde uma advertência até uma internação pelo prazo máximo de 3 anos. Então, esse é o capítulo da responsabilização. Sim. Porém, assim, é preciso ressaltar que esse mesmo diploma legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabeleceu o capítulo da responsabilização dos pais, e aí, como você também bem pontuou, que é a questão administrativa, ou seja, se omitir ou deixar de se atentar aos cuidados devidos no exercício do poder familiar. Isso pode levar a uma responsabilização administrativa. E aí, por fim, a questão da responsabilidade civil. Esse dever de proteção, de cuidado e orientação decorre dele, em razão do ato infracional praticado pelo adolescente, a responsabilização civil, assim como estabeleceu o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Muito bem, então a gente, para buscar exemplos até básicos do cotidiano, uma criança, um adolescente que quebra uma vidraça do vizinho, pode ser os pais, os responsáveis por essa criança ou adolescente que fiquem, no fim das contas, condenados, né, a ter que fazer a restituição por esse valor. É um exemplo que pode ser análogo ao que aconteceu no caso da Justiça de São Paulo, professor?
Sim, e aí nós falamos em relação ao fato de São Paulo, do ato infracional do artigo 218, de ser um ato infracional. Então, ele tem uma conotação de natureza penal. Da mesma forma se aplica, se outra infração civil, vamos chamar assim, como você bem ilustrou, como quebrar uma vidraça, causar um dano a terceiro, essa responsabilidade é do pai, que deve, da mãe ou daquele que exerce o poder familiar, e na ausência desses detentores do poder familiar, aqueles que têm o dever de guarda. E aí é a questão da orientação e numa omissão em razão de uma ação praticada pela criança ou pelo adolescente, esse responsável vai responder, vamos dizer assim, na justiça por esse dano.
Muito bem. Professor, você como especialista não só em direito penal, mas também como criançólogo, né? Como alguém que estuda os direitos das crianças e dos adolescentes, nos ajude, por favor, a avaliar esse cenário, esse desafio para os responsáveis hoje, diante da necessidade de educar os filhos para o uso da tecnologia, porque hoje a gente tem dispositivos com poder enorme para receber e para poder compartilhar conteúdo. Em muitos casos, são as crianças e adolescentes que descobrem primeiro como se faz uso. Quer dizer, hoje os responsáveis precisam não só entender o que é essa tecnologia, mas se educar e educarem ainda os filhos, né, os tutelados, para fazer bom uso dessa tecnologia e, em última instância, não chegar a cometer um crime, né, como esse que foi praticado pelo jovem. De que maneira a gente pode enxergar esse desafio, professor?
Bom, Dylan, eu acho que o primeiro aspecto que nós devemos ressaltar é a questão da proteção no cuidado em relação ao excesso do uso dessas tecnologias. Eu acho que não é possível negar, né? Não vamos aqui pregar também uma abstinência tecnológica. Isso Sim. não funciona, não vai funcionar. Na verdade, o que tem que se estabelecer, como existem vários estudos no campo da psiquiatria, da psicologia, no campo do próprio das ciências sociais, é que a criança, ela tem que ter um limite no uso dessa ferramenta. E esse limite, ele não está dado só em razão do tempo, de deixar um determinado período do dia para o uso dessa tecnologia, mas também no monitoramento do conteúdo. Não tem acordo em relação a isso. Eu tenho um filho de 16 anos, Dylan, e eu Sim. exijo ter a senha do telefone dele. Porque se não tiver a senha, não tem o telefone. E isso tem que ser uma regra, que é uma regra de proteção para poder estabelecer exatamente um exercício do poder familiar para a criança e o adolescente. E aí, nós temos que trazer, em relação ao debate nacional, uma outra questão que está sendo suscitada agora, que vai nesse viés também, que é a consulta pública que o Ministério da Justiça estabeleceu em relação à chamada propaganda infantil.
Sim.
Não sei se você tem acompanhado esse debate, Dylan, mas está aberta uma consulta pública no Ministério da Justiça que vai discutir o que é, no meu ponto de vista, um equívoco, porque já existe uma norma em relação a isso, o acesso da propaganda infantil por crianças e adolescentes. Sabe-se que existem estudos numa manipulação de convencimento da criança para poder onerar o pai e a mãe na compra dessas, desses bens, né, de consumo ligados à infância.
Sim.
Isso vai também nesse viés de proteção e cuidado que todos nós devemos ter.
Com certeza. E a discussão fica mais complexa, né? Passa pela questão do acesso e a moderação do acesso, como você bem pontuou, professor, e ao mesmo tempo existem novas alternativas que vão sendo criadas para confundir a transmissão de um conteúdo corriqueiro e de entretenimento com essa proposta do marketing, da venda, né, que está ali implícita, porque hoje, por exemplo, você citou o seu filho de 16 anos, a minha filha tem 3 anos, e para crianças dessa idade, ou crianças dessa idade estão acessando conteúdos que parecem ser um vídeo, por exemplo, de alguém que brinca com massinha, que seria uma coisa comum, mas na verdade o que se quer ali é fazer com que a criança tenha o desejo por comprar aquela massinha e aqueles itens, né, que são modeladores, cortadores de massinha, enfim. Então ainda existe esse desafio adicional hoje de perceber, né, de quantas maneiras diferentes a publicidade e o marketing podem se vestir, professor?
Exatamente, Dylan. E até sugiro esse debate futuramente no seu programa, que tem uma ótima repercussão e é um programa atualizado na agenda, essa discussão sobre a publicidade infantil, né? E você deve ser uma de tantas as outras vítimas que Sim. são emparedadas no dia a dia em razão dessa propaganda infantil e que acaba impondo aos pais, né, um consumo em razão de um convencimento que é muito dado pela massificação contra as nossas crianças e adolescentes. Então, existe uma consulta pública hoje, se você me permite, Dylan.
Por favor.
Eu queria convocar todos os seus ouvintes a participar dessa consulta pública, que está lá no Ministério da Justiça, para estabelecer parâmetros em relação a isso. E, lamentavelmente, a sinalização dada pelo ministro Moro é de que isso o Estado não deve intervir, que isso deixa a cargo exclusivamente da família. Nós não concordamos Nossa. Com isso. A Constituição Federal, ela é clara no sentido de que compete à sociedade, ao poder público e à família o dever de proteção. E não podemos simplesmente deixar a cargo dos pais e mães que trabalham no dia a dia, que estão labutando em nome da sobrevivência, essa responsabilidade de não ter parâmetros rígidos que possam proteger a nossa infância em relação ao consumo.
Com certeza. Esse é o Dr. Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, criançólogo, especialista em diversos temas, inclusive direitos humanos e direito penal, conversando com a gente mais uma vez aqui no nosso Revista Rio. Professor, só tenho realmente que agradecer. Vamos reforçar aqui na nossa programação a possibilidade da população participar dessa consulta pública. O objetivo é isso mesmo, é receber a contribuição da população. E aí você que acompanha essa discussão por aqui ou por outros meios, vai lá, contribui, porque isso também é um exercício importante de cidadania. Professor, muito obrigado mais uma vez e uma excelente quarta-feira para você.
Obrigado, Dilan. Um grande abraço a vocês, seus ouvintes, e uma ótima quarta-feira hoje.